Noticiário.
Ele lhe fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe fala a verdade, edição de quarta-feira, 25 de outubro de 2023, com os seguintes tópicos. Soba de Kalima Nuambo denuncia perseguição política por parte do administrador comunal local. Famílias de mãos atadas com altos preços da cesta básica nos mercados do Namibe.
Já vai há dois dias sem alimento por causa da crise econômica.
UNITA no Namibe deplora a situação social das famílias e MPLA minimiza a crítica do Partido do Galo Negro.
A vida está cada vez mais cara.
O Executivo tomou medidas concretas, como a redução do IVA.
Recente recessão da vice-presidente da República por criança no Ambo revela a vergonha do partido no poder.
O MPLA atingiu o ponto mais negro e mais feio que podia atingir.
Processo de destituição terminou e Rui Falcão acusa a UNITA de agir com emoção.
Não, o processo de destituição parou.
Somos a Rádio Online, Namibe Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca. Edição de Fonseca Ching, coprodução de Ismael Pena. Eu sou Dino Manuel. Hoje, a partir da cidade de Ondiva, capital da província do Cunene, com apoios do NAD e da Open Society. Uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. Os dirigentes do MPLA e da UNITA no Namibe voltaram a trocar mimos à volta da situação social em que as famílias angolanas vivem. Todos os dados e com a repórter Esther Kulemba.
Américo Wongo, secretário provincial da UNITA no Namibe e deputado pelo Círculo Nacional pela bancada parlamentar do Galo Negro, afirma que muitas famílias, desta vez, não terão a ceia de Natal face aos atuais preços dos principais produtos da cesta básica.
Cada um de nós está preocupado como o país está a ser conduzido. A vida está cada vez mais cara. Muitos perguntam-se como é que vai ser o Natal. Muitos já não têm esperança nenhuma de vida. Mas o governo está ali. De concreto está a fazer o que é. O discurso que nós ouvimos no dia 16, cada um de nós assustou-se. Quando falou-se de que a esperança de vida nos últimos dias dos angolanos está melhor, nós nos perguntamos, afinal, Sua Excelência, senhor Presidente da República, está se referindo de que Angola?
Por seu turno, Archer Mangueira, no seu recente discurso sobre a exaltação da figura de João Lourenço enquanto presidente da República, minimizou a questão e disse que a atual realidade dos preços da cesta básica é fruto do conflito internacional que assola a região da Ucrânia e da Rússia.
Estamos confrontados com a alta dos preços dos bens da cesta básica, que afeta especialmente as famílias mais carenciadas. Uma realidade que nos é imposta pelos efeitos adversos sobre os principais mercados internacionais de bens e serviços decorrentes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e que estamos a enfrentar. O Executivo tomou medidas concretas, como a redução do IVA sobre os alimentos de 14% para 7%, para a abertura manifestada pelo Presidente da República no seu recente discurso para, no quadro do debate parlamentar em curso, ponderar uma redução maior em relação a alguns produtos de amplo consumo da nossa população.
Cidadãos do Namíbia reclamam o aumento do custo de vida nos últimos dias. Durante a incursão feita nos vários mercados da cidade capital do Namíbia, as comunidades dizem que perderam o poder de compra. Acompanhe a reportagem da Voz da América, com o jornalista Armando Chicoca.
Durante a nossa incursão pelos bairros periféricos da cidade capital do Namíbia, na manhã desta segunda-feira, 23 de outubro de 2023, deparamos-nos com algumas famílias que dizem estar a passar fome durante o dia e outras alegam preocupar-se apenas com as papinhas para os petizes que vão às aulas em...
Eu já vai há 2 dias sem não alimento. Por causa da crise econômica, as coisas subiram.
2 dias sem comer?
Sim.
E como é que você tem ainda energia?
É só beber água.
Os filhos?
Os filhos têm 3 filhos.
Também é só beber água?
Não, ele faz uma papa lá em casa.
Então você só trabalha para os filhos fazer umas papinhas e você aguenta mesmo só bebendo água?
Sim, sim, aguenta, pai.
A Voz da América radiografou algumas lojas convencionais no Namíbia e a
Dionísia, Timbaca, os preços aqui mudaram muito. No mês de setembro, como podemos ver, o arroz era 450, agora é 1.000. Esse óleo aqui foi 700, agora é 1.250. O açúcar foi 820 e agora já é 1.700.
A cerveja?
225. Desceu porque era 250 em setembro.
Um dos armazéns que vendia tudo barato apenas ficou o nome.
Continua caro, mas é uma loja barato.
A loja está escrito bem barato, mas os produtos...
Tão caro, com 10 mil não conseguimos comprar nada.
É mesmo complicado para nós como sociedade. Temos tido sim o almoço, mas também o jantar, mas já não como antigamente. Sim, antigamente comíamos assim elevadamente, já reduzimos também na alimentação.
Resumindo e concluindo?
Não só no Namíbia, mas acredito em Angola toda, está mesmo difícil. Tudo subiu, até porque Angola também é rica em casos de agricultura, nem sei por que até os alimentos do campo subiram.
Ouvimos alguns gerentes dos armazéns grossistas, lá onde as mulheres zungueiras e não só, caulam os produtos da cesta básica e revendem no principal mercado 5 de abril e nas chamadas capracinhas.
Eu sou aí de Correia, a gerente. As coisas realmente estão altíssimas, como tem visto, principalmente a cesta básica. Portanto, estamos no mês de outubro. A subida foi, digamos, exagerada, né? Vai estar assim, está mal. No mês de janeiro nós comprávamos o arroz de 25, 6 mil. Acho que também tinha ainda de 5, 8. No mês em que estamos, as coisas subiram. Estamos ali por volta de 18, 17 mil. Saco de arroz, saco de açúcar até. Virou uma história, né? Uma brincadeira, posso assim dizer.
Está quanto mais ou menos neste momento?
O saco de 50, nós encontramos a 67 mil a 60 mil.
Em dezembro e na passagem do ano, não haverá quadra festiva para todos.
Queremos fazer Macau, até para o saco de açúcar, está 66 mil kwanzas. Agora, epa, da maneira que estamos aqui, é para... A ver esses mambos, pá. Não sei como que a Marta podemos estar.
Aquilo de fuba está 350 ou 300 quantos. Pode vender 400 mil, quase nada. Você todo vai enganar nos passagens. Por isso a maioria dos mucubari que vem naquele diário está a morrer mesmo a fome. Por problema sério. A mensagem que deixo para o presidente da República é só para ver as coisas como é que... Quem vai comer aquele que trabalha? Nós que mucubari que não trabalhamos, só dependemos dos animais. Não vamos conseguir fazer nada.
Autoridades locais do estado na comuna de Kalima são acusadas de abuso de poder e interferência no poder tradicional. Todos os dados é com o repórter Domingos Marques.
O Namíbia Fala a Verdade, nesta quarta-feira, 25 de outubro de 2023, ouviu sob a da localidade do Cruzeiro, comuna de Kalima, província do Ambo, que viu-se excluído das suas atividades pela administração local do Estado por alegadamente ter participado no ato político convidado pela UNITA nos últimos dias. Aquela autoridade tradicional esclareceu ainda que Para Solia Solende Lumumba, secretário provincial do PRS no Ambo, este ato, tipificado por abuso de autoridade contra as autoridades tradicionais, não fica bem na fotografia do governo provincial do Ambo.
Quando alguns sobas reclamam, são exonerados. Exoneram aqui, não é suspensa, é exonerado.
Nós, há tempo, visitamos um soba do Cruzeiro. Quero aqui citar até o soba Domingo Jimmy, que foi, tem o soba do bairro Camatia. Também foi exonerado pelo mesmo administrador, como um administrador comunal, que o trabalho é perseguir os sobas. O trabalho é exonerar os sobas. O trabalho é dizer que aqui o soba tem que aceitar a camisola do partido, porque senão sai. Isto é aqui no AMBO que eu estou a dizer. Senhora governadora, tinha que tomar nota para esses que querem, de facto, ajudar localmente ou querem destruir.
O político do partido do PRS exige da governadora Loti Nolica a correção do caso e advertência ao seu representante comunal de Kalima.
O mandato da governadora Loti Nolica não está a sair bem por causa de alguns que acham que devem comandar.
Relativamente à situação socioeconômica da população, Selende considera dramática e deplorável porque passam as famílias na província do AMBO e, sobretudo, na comuna da Kalima.
A crise em que nós estamos, o culpado chama-se MPLA, porque não soube governar. Ninguém, repito, devia comer na lixeira.
Quanto à recente visita da vice-presidente da República, Esperança da Costa, o político disse que foi uma ação vergonhosa e irreprovável a todos os níveis.
Quando vem para uma província, devia ser recebido pelos idôneos, os mais velhos. As crianças ficam aí para animar, simplesmente para animar. Não é vice-presidente, são as crianças depois a xingarem. Porque a vice-presidente no AMBO foi xingada, foi envergonhada. Então, este facto assim passa só mesmo em vão para o MPLA. O MPLA não sabe que atingiu a nudez política. Isto é nudez política, isso é uma vergonha. Atingiu o topo. Uma vice-presidente, segunda pessoa do país a ser xingada pelas crianças. E o mais caricato, depois começaram a perseguir as crianças.
O burro político do MPLA considera encerrado o dossiê de destituição do presidente da República, João Lourenço, proposta pela UNITA. Rui Falcão, em declaração à Voz da América, manifestou isto mesmo e disse que a UNITA está a perder tempo a tentar prosseguir com o mesmo assunto. Acompanhe a reportagem da Voz da América, na voz do jornalista Coque Mucuta.
Para Rui Falcão, porta-voz do MPLA, o processo de destituição está concluído.
Não, o processo de destituição parou. Não há mais matéria para o processo de destituição. A UNITA pode fazer o que entender, mas como é hábito a UNITA não ler os documentos fundamentais e agir com emoção, nós vamos continuar à espera dos próximos capítulos, mas não temos nada a ver com isso.
A UNITA deu 8 dias...
As normas regimentais e constitucionais foram cumpridas no processo, o resto é conversa.
A UNITA deu 8 dias à Assembleia Nacional, à Presidente da Assembleia Nacional, para corrigir o erro. Sabe disto?
Qual erro?
Cometido na sessão passada.
Mas qual foi o erro?
Eles dizem que violaram o regulamento.
Não se violou nenhum regulamento. Aliás, é só ler o regimento, a Constituição e o regimento da Assembleia e as coisas ficam claras. Agora, fazer política de má fé é aquilo que eu tenho dito, né? Litigar com má fé não leva o país a lado nenhum.
Para o jurista Joaquim Jaime.
Em meu entender, a posição da UNITA é mera formalidade. Tem que apresentar uma reclamação dirigida ao Presidente da Assembleia Nacional, contestando o rito levado a cabo por ela na última sessão de sábado, que foi convocada extraordinariamente para criar então a comissão eventual que analisaria os fundamentos e os elementos todos, visando então a aceitação da proposta que culminaria com a destituição do senhor Presidente da República. Em meu entendimento, a senhora Presidente da Assembleia Nacional esteve muito bem e a forma como conduziu a sessão foi extraordinária.
Para o jurista Domingos Chiplica, não há muitas expectativas que o processo tenha pernas para andar cá.
A UNITA está no seu direito de usar os meios legais no sentido de ver a sua pretensão resolvida, no caso, a nulidade da votação que se realizou em relação à destituição. No entanto, não há muitas expectativas de que esta situação seja resolvida. Mesmo que eventualmente haja uma votação para a comissão eventual, haja um relator ou plenário da Assembleia Nacional, com MPLA a maioria, dificilmente votará para a destituição do seu presidente da República.
A opinião contrária tem o jurista Manuel Cangundo.
Não, o pretenso processo que a UNITA pretende levar a cabo junto do Tribunal Constitucional, caso a doutora Carolina Cerqueira, enquanto presidente da Assembleia Nacional, não voltar atrás e não atender ao pedido da UNITA, esse é um processo que tem sim todo um conjunto de fundamentos que lhe dão razão de ser, e com isso dizer que o processo tem sim pernas para andar. Por quê? Porque a UNITA alega a violação das normas, não é, regimentais, ou seja, normas estabelecidas pelo Regimento Interno da Assembleia Nacional. E se olharmos, portanto, naquilo que foi o comportamento da Assembleia Nacional em votar, portanto, contra a criação de uma comissão eventual, e a forma como o fizeram, de facto, foi ao contrário do espírito do legislador, se olharmos para portanto, a disposição contida no capítulo número 3 do próprio regimento, que dispõe sobre a matéria de deliberação ou então de votação e deliberação pelo plenário.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibifala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.